Ouvintes da Difusora, muito bom dia. Este é o quadro Personalidade da Semana. Agradeço a sua audiência, sejam todos bem-vindos e bem-vindos ao programa de hoje. É um prazer tê-los em nossa companhia. Recebo hoje como entrevistado para o nosso quadro o professor e historiador Maurício Desordi, da cidade de Medianeira. Vamos conversar sobre um personagem que se vincula à historiografia de Marechal Cândido Rondon, o cientista polonês Tadeusz Krostowski, que andou aqui por Marechal Cândido Rondon, mais precisamente no antigo Porto Mendes, pesquisando a nossa avifauna aí de nossa região. Esteve aqui pelo ano de 1923 e deixou aqui uma história muito rica que a gente vai explorar junto com o Maurício, que é um especialista sobre esse cientista polonês que andou em terras paranaenses. Professor Maurício, historiador Maurício, seja muito bem-vindo aos estudos da Rádio Difusora. É um prazer recebê-lo aqui no estúdio para essa entrevista de hoje. Muito bom dia.
Bom dia, obrigado, Vitek. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora, pela oportunidade.
Professor Maurício, como é que nasceu a paixão por esse cientista polonês? E como é que descobriu, dentro da historiografia paranaense, esse personagem tão importante dentro da ornitologia paranaense?
Então, foi por volta do ano de 2018, virado para 2019. Eu estava em busca de uma pesquisa, né? A gente sempre fala que a pesquisa nasce de uma inquietação pessoal, de algo que incomoda a gente. E na cidade que eu morava, na cidade de Céu Azul, eles demoliram um antigo chafariz e fizeram um obelisco, denominado Monumento aos Pioneiros. Eu comecei a olhar aquilo e questionar, falei, esteticamente aquilo era horrível. E também comecei a analisar historicamente, falei, só seis pessoas? Será que são somente seis os pioneiros? Será que são somente eles? E comecei a fazer algumas leituras, e a base da minha pesquisa começou com o livro do Tenente Cabanas, João Cabanas, que é A Coluna da Morte. Quando eu li a parte da passagem dele da Coluna da Morte, da Revolução Tenentista, em 1924, na virada para 1925, aqui no oeste do Paraná, que eu notei algumas denominações que falava de Benjamim, falava de Boca da Picada, comunidades que existem até hoje com esses nomes, eu pensei, poxa, então já devia ter pessoas morando ali. E nesse inteirinho encontrei um cidadão que ele chegou para mim e falou que não gostava do historiador. Eu falei, por que você não gosta de mim? Não, porque vocês não contam a verdade. Meu pai chegou aqui em 47, não foi sequer mencionado. Ele tem outras famílias que sequer foram mencionadas na história. Eu falei, mas eu acredito no seu relato. Me apresente seu pai, quero conversar. E com base em relatos orais e com base nesse livro do Cabanas, eu comecei a fazer uma pesquisa acerca da história da região de 1950 para baixo, até início do século XX. E foi nessas leituras, entrevistas, conversando com as pessoas, que mencionaram uma sepultura perdida no Parque Nacional do Iguaçu. Falaram um cidadão estrangeiro, mas não sabia de quem se tratava, inicialmente. Falei, vou ter que dar uma olhada, o que é essa sepultura misteriosa? E aí eles falaram, ah, parece ser um polonês, mostraram para essa lápide que eles encontraram. E nisso eu fui no Google, comecei a pesquisar sepultura no polonês no Parque Nacional do Iguaçu. E ali encontrei o livro, Ruínas e Urubus, do Fernando Staub, e comecei a ler ele. Para minha surpresa, também falava do oeste do Paraná, falava num pesquisador, na terceira expedição, né, que foi montada pelo Tadeusz Krostowski, ornitólogo, pelo Tadeusz Jakiewski, que era o seu assistente, que era um entomólogo, e um taxidermista, que era o Boletsky, Stanislaw Boletsky. E quando eu soube a minha surpresa que ele faleceu aqui na nossa região no ano 1923, pensei, preciso ver se realmente é essa pessoa, se aquela sepultura que as pessoas comentam no parque é realmente esse tal de Tadeusz. E aí começou a minha luta. Fui inicialmente na base do Parque Nacional do Iguaçu, na cidade de Céu Azul, e perguntei aos guarda-parque, por favor, vocês podiam me levar numa região assim, assado? Peguei a referência, né? Ah, quero dar uma olhada numa sepultura histórica que tem lá. Eles me responderam assim, ironicamente, o que você quer lá? Eu pensei, não, olha, deixa quieto, vocês não sabem de nada. Não satisfeito, escrevi um relatório, e mandei uma solicitação direto para o Parque Nacional do Iguaçu, para a sede em Foz do Iguaçu. Isso prontamente, uma funcionária muito atenciosa me atendeu, repassou para um servidor recém-chegado ali, que veio transferido há pouco tempo, também era historiador, hoje atualmente ele é chefe do Parque Nacional do Iguaçu, que ouviu minha história, marcou uma reunião e me abriu, né, a possibilidade de continuar a pesquisa. Isso eu expliquei para ele, as minhas intenções, onde é que eu queria fazer essa pesquisa e que eu precisava de acesso ao parque. Ele me explicou o funcionamento do SISBIO, que é um sistema de pesquisa para pesquisadores. Fiz meu cadastro lá e entrei com a autorização de pesquisa. Isso peguei um grupo de 3-4 voluntários, na época, né? De 3-4 pessoas que todas assim interessadas na história. E falei, vamos lá ver se a gente acha essa sepultura aí. E começamos a nossa primeira expedição. Isso por volta do início do ano de 2019, pouco antes da pandemia. 2019 para 2020. E andando pelo interior, seguindo o trajeto da Estrada Velha de Guarapuava, passamos pela Serra do Benjamim, a histórica Serra do Benjamim, que hoje faz divisa entre os municípios de Céu Azul e Matelândia, às margens do Parque Nacional do Iguaçu. Chegamos a um cemitério antigo, já no município de Matelândia. Lá estava averiguando algumas sepulturas, encontrei uma de 1937, outra de 46, falei, caramba, são mais antigas que os próprios municípios da região. Já dá evidências materiais suficientes para contestar o povoamento na região. E nisso eu perguntei ao morador que estava passando ali perto, mostrei no mapa para ele a linha telegráfica, falei, se por acaso sabe de alguma coisa a respeito dessa linha? E ele me respondeu, ah, tem um poste ali perdido ainda. Eu falei, me leva lá, vamos lá ver. E fomos até lá e, para minha surpresa, encontramos o poste telegráfico.
Está lá até hoje?
Está lá até hoje, um poste de Guajuvira, de madeira, com isolador em cerâmica. Está lá ainda, de 1905. E eu já vou te responder qual a relação dele com a história do Tadeus.
Ok.
Dali, fizemos o registro, marcamos o local e seguimos 10 quilômetros adiante, sentido Foz do Iguaçu, onde chegamos a uma localidade denominada Cemitério do Romão. É um cemitério antigo, tem uma sepultura escrita Romão, que é no antigo dono de uma fazenda que existia aí, que era o Romão Telzinski. Eram dois irmãos, Romão e Leão Telzinski. Dois grandes latifundiários que tinham fazendas ali na região na época. E entramos dentro da mata, 2 ou 3 metros. Um dos rapazes, que eram os meus voluntários, sabia da existência daquela sepultura. E chegamos lá e encontramos, tá, um monte de galho, um buraco praticamente no chão e o resto de concreto da estrutura que sobrou no que um dia possivelmente foi o memorial do Tadeus. Fiz os registros iniciais e voltei embora. Comparei com os relatos que eu encontrei no livro do Fernando Straub, que era o Ruínas e Urubus, que dizia lá que o Tadeus Krostovski faleceu de malária, possivelmente contraindo em Porto Mendes. E na volta, né, vou descrever o trajeto dele. Ele percorreu mais de 2 mil quilômetros de estrada. Estrada, lombo de burro, rios em todo o Paraná, fazendo catálogo de espécies, né? Catalogou mais de 2 mil espécies de pássaros. E mais de 200 espécies diferentes. Chegou na região do Rio Piquiri, divisa com o Rio Paraná. Seguiu de barco até a região do Porto Mendes, onde possivelmente contraiu malária, mas a doença veio se manifestar somente dias depois. Foi a Foz do Iguaçu, teve contato com Moisés Bertone, famoso pesquisador suíço. Daí ele seguiu a Estrada Velha de Guarapuava com o intuito de voltar até Guarapuava. Mas se estabeleceu ali a 77 quilômetros de Foz do Iguaçu, na região chamada Pinheirinhos. Ali ele ficou na casa de um guarda telégrafo, um cidadão que ajudava a cuidar a linha telegráfica, chamado Pedro de Paula Marins, ou Pedro Castelhano, como aparece em alguns mapas também, como referência. Ali, infelizmente, ele foi vitimado pela malária. Seus companheiros sobreviveram, mas ele estava muito fraco e acabou falecendo. E segundo relatos do Iakevski, do assistente dele, foi sepultado ali mesmo, segundo costumes de época. E isso no ano 4 de abril de 1923. 11 anos mais tarde, a União Central Polonesa, CZC, fez a exumação do corpo dele e julgou estar próximo demais da estrada. E levou ao local atual, onde temos hoje atualmente o memorial dentro do Parque Nacional, mesmo memorial que foi destruído. E aí eles fizeram uma construção belíssima, bonita, utilizando concreto e pedras de rio, as quais eu encontrei lá. Fizeram uma lápide, tudo, bem organizadinha. Porém, passou-se algumas décadas e difundia-se aquela lenda urbana que havia ouro. Né, dentro do parque, ouro de espanhóis, ouro dos jesuítas, ouro. E quebraram a sepultura dele inteira em busca desse tal ouro. Quebraram e violaram também a sepultura dele. Durante as minhas pesquisas, após obter autorização, né, inicialmente eu tinha autorização de pesquisa, para frente eu obtive uma autorização mais difícil, uma autorização direta. Né. A partir daí eu escavei, procurei para ver se achava os restos mortais, porém não foi possível encontrar. Somente...
Esses restos mortais não foram levados pela essa caravana da União de Poloneses?
Eu creio que não. Eu creio que não, porque não há menção. Não há menção, somente a exumação e a colocação dos restos mortais ali. Há alguns relatos orais de moradores antigos, quando eram crianças ainda, que eles falam que viram, que andaram ali e viram possíveis ossadas. Não sei presumir se é dele ou não, né? As pessoas também não se recordam, né? Memória falha, mas pode ser. É uma hipótese que a
União Só Central... um DNA para confirmar, né?
Só um DNA para confirmar. Se encontrar, porque eu escavei com a equipe da Prefeitura de Matarana, escavamos tudo ali, mas não encontramos. Não, 3 metros para baixo do solo e não encontramos nada, infelizmente. Uma pena. Só encontramos a lápide antiga, vários pedaços da lápide escrita em mármore ainda, toda em polonês, e encontrei a cruz de ferro original com as iniciais dele. Essa cruz foi feita um tratamento de desoxidação dela, foi feito todo um trabalho de revitalização dela e ela foi colocada no monumento novo, no memorial novo, que é uma sepultura, hoje é um memorial. Então, se chama memorial.
Essa comunidade de Pinheirinhos, na época, foi um posto telegráfico ou foi um núcleo urbano?
Foi um amontoado de vilas, né? Eram pequenas casas que tinha uma fazenda próxima, então eram moradores, mas também era um ponto de referência porque tínhamos ali a casa de um guarda-telégrafo, que era esse Pedro de Paula Marins. E era uma das pessoas responsáveis por cuidar aquele trecho da linha telegráfica. E há quem diga que havia até uma pequena pousada ali, que servia para passagem, né? De pessoas que estavam caminhando por ali, estavam andando, estavam tropeiros que passavam pela região. Então, é um ponto de referência, né? Tanto tem um mapa de 1937 que menciona ali não com Pinheirinhos, e sim como Pedro Castelhano, o nome do cidadão ali.
Professor Maurício, construção da linha telegráfica, você tem mais ou menos a época que aconteceu a instalação, a construção, a abertura de picadas para a instalação de postos, tem debruçado sobre esse assunto?
Tenho, pesquisei exaustivamente, eu encontrei relatos, né, fragmentos, né, de texto que datam de 1905, da construção da linha, né? Tem fragmentos que falam da linha de Guarapuava a Catanduvas, Catanduvas a Foz do Iguaçu. E tem a quantidade de materiais utilizados, né? Tantas centenas de peças de madeira, tantos mil metros de cabo, de fio, isoladores. Então, eu presumi que era de 1905, pela data que consta no documento ali, na construção da linha, que é de 1905.
Tem um documento oficial aí do Serviço de Correios e Telégrafo da época que diz que o material para a estação telegráfica de Foz do Iguaçu veio via Corrientes, na Argentina. Então, veio a dificuldade que tinha que, na época, tinha que despachar, provavelmente, pelo porto de Paranaguá ou da cidade do Rio de Janeiro, via Buenos Aires, subindo o Rio Paraná para chegar a Foz do Iguaçu. Isso está documentado hoje, não carece até de maiores pesquisas, porque é um documento oficial que fala disso. E quanto à presença do Krostovsky em Porto Mendes, ele não foi um cientista único, né? Temos aí a presença de vários cientistas, viajantes para essa região, porque a região do Alto Paraná, que era conhecido na época de Guaíra, Foz do Iguaçu, de Guaíra, Poçadas, ele despertava grande interesse por seu aspecto geográfico, por viajantes e por cientistas. Tivemos aí, só para acrescentar como conteúdo da nossa entrevista, o Giacomo Bove, que foi um italiano que esteve aqui por volta de 1885, permaneceu até 1905, também de passagem por Porto Mendes. Provavelmente o Moisés Bertoni, que era um suíço do cantão de Ticino, né? Ele quis inicialmente, parece que se instalar no Brasil, na Argentina, mas não deu certo, por fim acabou se instalando a não sei quantos quilômetros abaixo do rio, da foz do Rio Iguaçu, no Paraguai. Tivemos aí os irmãos croatas, né, o Mirko e o Stefan Zeljan, que foram elaboraram a primeira carta cartográfica exata da localização das Sete Quedas. Tivemos o Emil Kempfer também passando por Porto Mendes, coletando aves para o Museu Americano de História Natural. O Adolfo Lutz, o famoso cientista brasileiro, paulista, né? E também ainda o Augusto Rusco, os Homens dos Beija-Flores, que teve em Porto Mendes em 1938, né? Professor Maurício. O que te encantou, o que te levou a fazer a reconstituição da sepultura do Tadeu Krostowski.
Então, só para complementar, né, a questão da linha telegráfica. Quando ele ficou doente de malária, eles pediram ajuda para Foz do Iguaçu por essa linha telegráfica. Quem os atendeu foi o antigo farmacêutico que atendia em Foz do Iguaçu, que era o... Me fugiu o nome agora, desculpe.
É o farmacêutico, afinal. Era talvez o único da cidade.
É o único que... Então. Ele foi mesmo que tratou o Bertone também, porém não sem sucesso. Que há quem diga que morreu de malária também.
Então já sei, posso te ajudar. Acho que foi o fotógrafo também de Foz do Iguaçu, o Schinck.
Schinkel, Henry Schinkel, isso.
Erich Schinkel, isso.
Esse mesmo, isso. E a partir daí, quando eu descobri que era o Tadeu, que era o patrão da ornitologia do Paraná, o cara que catalogou, por exemplo, um ave chamada Pararu Espelho, que é um parente próximo dessas pombas que é comuns que a gente tem aqui, mas hoje é um animal que está extinto, não é mais visto desde a década de 80. Também ele tem catalogado, está no Museu Nacional em Varsóvia, na Polônia, o famoso pato mergulhão, que era comum em toda a Mata Atlântica no Brasil, hoje só é encontrado na Serra da Canastra, né, um animal bem enjoado, se assim posso dizer, que ele só se procria em regiões da água extremamente limpa, né? Então há um projeto para reintroduzir ele aqui no Parque Nacional do Iguaçu. E devido a esse pioneirismo dele na pesquisa de aves, ele foi levado ao título de patrono da ornitologia do Paraná, né? Patrono das aves do estado do Paraná. E quando eu me deparei com aquela situação, fiz 2, 3, 4 pesquisas, pensei, esse cara não pode ficar assim. Isso já estávamos ali em 98, quase 99 anos do seu falecimento. Eu pensei, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Aí me questionava, mas como é que você vai fazer isso? Como é que você vai resgatar isso? E vamos deixar? Falei, eu não sei. Vamos tentar. Ou não, já temos. Temos que ir atrás. E nisso eu busquei novamente a chefia do Parque Nacional do Iguaçu e manifestei meu interesse em restaurar o monumento na maneira original. Ele falou, não pode ser uma sepultura. Tem que ser um memorial arquitetônico. Eu falei, ótimo. E aí eu montei o projeto, busquei apoio também do engenheiro do município de Materândia, mostrei a foto original que eu encontrei no livro do Fernando Straub, de como possivelmente era o memorial, né? E a partir dali eu falei, é isso que eu quero fazer, vou restaurar e tal, tal. E eu preenchi uma requisição, chamada uma autorização direta, que foi expedida e foi mandada a Brasília, expedida pelo órgão sobre jurisdição, né, das unidades de conservação. Justifiquei a importância, né, da estrutura, que estava ali antes da criação do Parque Nacional em 1938. Então, em 34 já estava ali, esse pesquisador. Falei da ligação dele com a história, né, com a ave fauna paranaense, com o próprio Parque Nacional do Iguaçu, que a gente só se lembra do Santos Dumont. Santos Dumont foi o patrono, digamos assim, o criador do Parque Nacional do Iguaçu. Mas eu considero o Tadeu o segundo patrono, por fatidicamente, né, ter escolhido, não digo escolhido, mas por quis o destino que ele ficasse sepultado ali, onde hoje veio a se tornar o Parque Nacional do Iguaçu. E a partir dessa autorização direta que eu obtive, comecei a correr atrás de ajuda. Bati em várias portas na região, na própria prefeitura de Materândia, mas só me enrolavam, desconversavam, não, porque é complicado, porque no parque ninguém queria se incomodar. As pessoas, ninguém queriam mexer nisso ali, porque vem problemas, é uma burocracia sem tamanho. Foi então que eu procurei um representante da Braspol, que antes era a CCC, hoje é a Braspol, aqui no Paraná, dos poloneses no Paraná, e pedi o contato do consulado de Curitiba, do consulado da Polônia. Pensei, vamos tentar. E mandei o projeto para o consulado da Polônia em Curitiba, onde fui bem recebido e recebi um convite da consul, a senhora Marta Okowska, para conversar pessoalmente sobre esse projeto, que ela manifestou interesse. Dali em diante, isso é o ano de 2021 já, setembro de 2021, eu fui a Curitiba, apresentei o projeto e ela gostou, se encantou pela história, falou, vamos buscar recursos. Na minha parte, nós vamos até o Ministério das Ações Exteriores, vamos até a Polônia e vamos buscar recursos para esse projeto. E aí então começou a minha jornada, para correr atrás, conseguir recursos da Polônia. Porém, daqui do Brasil faltava ajuda. Eles me questionavam, e a contrapartida? O que, que o Brasil vai ajudar? E continuei com portas fechadas, até que divulguei também no Parque das Aves. E após uma certa insistência, levei uma equipe lá, por volta do mês de abril. Eles viram filmagem, reconheceram o local e falaram, não, vamos ajudar também. E foi nesse mês também de abril que eu trouxe um pessoal, um grupo de jornalistas, o próprio Fernando Straub veio conhecer, ficou encantado, que ele fez todo o trabalho bibliográfico da história do Tadeus, de outros pioneiros na pesquisa da avifauna no Brasil, mas não conhecia na realidade onde que era Pinheirinhos, onde que ele encontrou essa última morada, né? E eu levei ele até lá. E a partir daí, né, num sábado de manhã, surgiu, um pouco antes já, surgiu a ideia da missa. E no sábado de noite fizemos uma missa, trouxemos
essa missa em Foz do Iguaçu.
Em Foz do Iguaçu,
né?
Na Igreja do Imigrante, lá na região do Porto Meira. Foi escolhido como Igreja do Imigrante porque, por causa da imigração polonesa, pela identificação com os imigrantes com o Brasil, né? Então a escolha teve esse direcionamento. Ali veio um grupo de descendentes, danças típicas, um grupo de descendentes poloneses de Virmon, vieram prestigiar. Algumas pessoas que, descendentes ou não, né, até pessoas interessadas na história, também se fizeram presentes. E foi um momento bem, bem interessante, bem, bem ímpar assim, na história do resgate. Foi uma celebração diferente. Foi mais de homenagem aos 100 anos do falecimento deles. Foi no dia 7 de abril de 7 de abril de 23, foi esse ano que fizemos a missa. Então, praticamente 103 dias depois do 103 anos e 100 anos e 3 dias, desculpa, do falecimento dele. 100 anos e 3 dias.
Mas onde que você, o momento que você notou, Maurício, agora a coisa vai dar certo? Porque você encontrou as portas fechadas do governo brasileiro, não sei se o governo brasileiro veio em teu apoio ou você teve o apoio do Parque das Aves. No Brasil, o apoio oficial,
praticamente,
posso dizer, é difícil.
É difícil.
Quanto que nos outros países, para ter as coisas culturais, a liberação de recursos é imediato, o pessoal apoia. Aqui nós temos este problema e você sentiu isso na carne. Então você teve que buscar em particulares e com o apoio da Polônia.
Isso, a própria Consul mesmo critica. O Brasil tem muita burocracia. Muita burocracia. Um dia que eu fui na inauguração, fui buscar elas, atrasou um pouquinho, não por minha culpa, mas por causa do pessoal do Parque Nacional, ela respondeu: brasileiros, sempre pelo jeitinho. Então cria um estereótipo negativo do Brasil, esse jeitinho, essa burocracia. Então, você tem uma ideia, eu sou servidor público do Estado, mas você quer saber da minha pesquisa. Na Secretaria de Educação em Curitiba, você quer saber do meu trabalho. Eu estou conhecido, reconhecido na Polônia, mas aqui no meu estado não sou conhecido, muito menos no Brasil, por parte do governo. Então, por isso que eu busquei recursos fora. E por volta do mês de julho, eu tinha um contrato já assinado com o governo da Polônia para o projeto para liberação de dinheiro imediata, mas eu precisava da contrapartida do Brasil. O que o Brasil vai ajudar? Foi por volta de julho que eu recebi a resposta do Parque das Aves, enquanto instituição que, em particular, que ia me ajudar. Aí cheguei na feitura de Matrânia, falei, ó, mostrei as cartas na mesa, falei, ó, tô com o dinheiro aqui, autorizações, tudo tal, e o que vocês vão fazer agora para me ajudar? Vamos aqui em reunião, reuni a direção do Parque Nacional do Iguaçu, prefeitura de Matelândia, outros responsáveis, e falei, vamos começar isso, nós temos um tempo curto para concluir, até novembro, e aí eles se mexeram. Aí eles viram que a coisa era real, viram que a seriedade do trabalho, viram a grandiosidade do trabalho, né, os holofotes, né, cresceram, aí eles falaram, não vamos poder ajudar financeiramente, mas com material vamos ajudar. E aí forneceram a mão de obra, forneceram transporte, tudo que eu precisei, eles me ajudaram nessa parte de logística ali, foram bastante úteis. Então, posso dizer que entre os apoiadores são o próprio Parque Nacional do Iguaçu, pelas autorizações, pelos funcionários que também ajudaram bastante, né, sem eles não poderia ter feito esse trabalho. O Parque das Aves, pela ajuda financeira. A Detour Cataratas, que foi a empresa que eu contratei para intermediar a repasse da verba, né? O Consulado da Polônia e a Prefeitura de Matelândia. E a minha iniciativa ali, minha e dos meus voluntários, é claro, que sempre estiveram comigo ali, me ajudaram desde o início, mas na parte da construção eu tive que praticamente seguir sozinho ali.
Foi pedreiro na obra?
Foi um mestre de obras, alguns pedreiros, eu mesmo contratei ali, tive que bati em vários lugares, as empresas não tinham interesse, julgavam que era longe, então não aceitavam. E com muito custo consegui um pedreiro com uma equipe para trabalhar ali, fez o valor, foi ótimo, aceitou. E tive que levar gerador junto, porque não tem energia elétrica, é um lugar bem, era bem, eu vou dizer assim, remoto. Hoje está um pouco mais estruturado, né, por conta da infraestrutura que foi construída ali e vai melhorar bastante, né? E a partir dali, foi no mês de agosto, setembro, nós temos que começar. Comecei inicialmente com a limpeza prévia, colocação da placa que autorizando o início das obras, para oficializar, dizer assim, para as. Porque o Parque Nacional trabalha com muitos agentes, desde a parte dos seus próprios funcionários até a fiscalização, que é desmembrada. Então, muitas vezes nem sabiam que estavam correndo a partir da colocação da placa, então quem passasse aí vai estar identificando que aí teria uma obra autorizada acontecendo. Aí foi feita a limpeza prévia do terreno, com o auxílio dos servidores do Materândia. Na segunda semana fui lá e fiz as escavações, tirei todas as pedras, o que pude, escavei para ver se encontrava restos mortais, comuniquei a Polícia Civil, a Polícia Federal, estavam todos avisados que caso encontrasse, seria feito um armazenamento desse material genético para posterior identificação. Porém, não, infelizmente, não obtive sucesso, não. A não ser vestígios materiais, que eu encontrei a Praça da Lápide antiga, está em Foz do Iguaçu, no museu lá, para ser feita a catalogação. A cruz original, que foi feita a restauração e colocada na estrutura nova, né? E a partir dali eu entrei com o material. Conforme vai vendo a verba, feito o repasse, eu fui fazendo a compra do material e foi iniciada a obra. Só que tive muitos problemas com a chuva. A chuva atrapalhou bastante. Para quem não conhece, é uma região de terra, né? Chão batido. Então choveu ali, 3 dias você não consegue transitar. Então foi o mês de setembro, tudo foi muito chuvoso. Tive problemas ali que eu terminei a obra na véspera, um dia antes da inauguração. Para ter uma ideia, foi bem toque de caixa, bem corrido.
Para quem quiser visitar o memorial hoje, ele está aberto a vir?
Está aberto. No dia foi inaugurado, né, dia 18 de novembro, foi inaugurado não só o memorial, como foi inaugurado o Circuito Polonês de Trilhas. Uma iniciativa do Parque Nacional do Iguaçu de criar um circuito de trilhas aberto à população, de uso público. Lá você tem acesso a 3 trilhas. Uma de 700 metros que dá acesso ao memorial. A outra você anda 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, você vai ter acesso a uma antiga barragem de concreto, uma barragem, tinha uma antiga usina ali, no rio Benjamin Constant, que dá mais ou menos 800 metros, 1 quilômetro da estrada velha e do memorial. Lá tinha uma antiga usina, você pode ter uma área para banho, você pode tomar banho, você pode contemplar a natureza, pode se aventurar. E tem uma terceira trilha que também dá acesso a essa área de banho. Então são 3 trilhas que nós denominamos Circuito Polonês, em homenagem ao Tadeus ali.
A movimentação de visitantes está mais ou menos ou está positiva?
Positiva. Por enquanto, pequena ainda.
Certo.
Por enquanto, pequena ainda, mas eu acredito que com a melhoria da infraestrutura, a minha ideia é instalar um ponto com acesso com água, ter uma melhoria da infraestrutura, eu acredito que vai melhorar bastante. Para pessoas que vão a pé, para ciclistas, para aventureiros, pesquisadores, curiosos que...
O memorial está dentro do Parque do Iguaçu.
Dentro do Parque Nacional
do Iguaçu. Aí você não tem como construir qualquer quiosque, nada
não.
Disso.
Não, não.
E da estrada de Velho de Guarapuava, que vai no limite do parque, até chegar no memorial, quantos quilômetros ou quantos metros?
Se você fizer o caminho correto, que é entrar pelo acesso e pela trilha do Polonês, são 740 metros. De caminhar, uma caminhada bem tranquila aí, a gente até toda a comitiva da Polônia e os curiosos fizeram toda a trilha no dia da inauguração. Acho uma área bem bonita, com plantas ornamentais originais, plantas nativas do Parque Nacional do Iguaçu, que foram feitas pelo Parque das Aves, o próprio Parque Nacional do Iguaçu fez a ornamentação, ficou uma área bem bacana. Mas se não tiver afim de caminhar, quiser cortar o caminho, pode subir uns 500 metros para cima, se você vem de sentido Foz, ou chegar bem na frente, você vai ver a entrada já do uma escada de acesso, tem acesso ao memorial já de cara aí. Vai caminhar mais que 2 ou 3 metros já está em frente. Mas o bacana é fazer a trilha. É fazer a trilha, contemplar a natureza, sua forma original, né? Aí você vai ter acesso ao memorial bem de frente para ele. Com a lápide nova que foi colocada e com a outra placa de homenagem aos todas as pessoas e entidades que ajudaram nessa iniciativa aí.
Dentro desse teu movimento, da tua ação, vamos dizer, da tua iniciativa, como é que você viu a repercussão dentro da comunidade, dentro da população do oeste do Paraná, vamos dizer assim?
Nossa, foi extremamente positiva. Surpresa de alguns, né, por saber, ninguém sabia, praticamente 99% das pessoas não sabiam que tinha uma estrutura ali, muito menos de quem se tratava. Muitos não sabiam quem que era, só os moradores locais que sabiam que tinha alguém ali, mas não sabiam quem que era. Entre a comunidade polonesa foi muito bem recebida essa notícia, foi me elogiado muito pelo trabalho, o resgate histórico que foi feito ali, né? E também algumas pessoas vêm com surpresa, porque falam, mas como que esse lugar já existia? Como essas pessoas já estavam ali? Se o município foi criado em 1950, como que essas pessoas já estavam ali? A história foi contada de maneira assim, confuso, de uma maneira não tão correta, porque aqueles que detêm o poder da memória, da escrita, preservam o passado da maneira como eles querem. E muitas vezes eles escondem, esquecem, não deixam, não demonstram a existência de outras pessoas que estavam aí. Ficam esquecidas. E parte da minha pesquisa é trazer à tona esses sujeitos que estavam esquecidos. E esse vem com surpresa, saber que ali na década de 20 tinha uma vila, tinha pessoas morando ali, tinha uma linha telegráfica, tinha um pesquisador internacional ali também, que andou por essa região que está ali sepultada. Então, eles vêm com muita surpresa e muita alegria, porque o próprio município de Matelândia hoje integra um circuito municipal de atrativos turísticos. O memorial faz parte do roteiro turístico que eles têm no próprio município. E em breve também vai se integrar. Hoje é denominada, esse trecho da Estrada Velha de Guarapuava está denominada como circuito de trilhas da Rota da Coluna Pés, que vai se integrar ao Caminhos do Piabiru e a Rota da Fé, que é um circuito de trilhas que está sendo construído, né, construído pela Detour Cataratas, que para ser semelhante ao que é hoje a Rota da Fé em São Paulo, o que é o circuito no Vale Europeu, em Santa Catarina, né, é uma forma de atrair o turismo para a nossa região. Ver que o Parque Nacional não é só as cataratas, vai muito além. E essa região historicamente sempre foi menosprezada. As pessoas vêm e só veem as cataratas, esquecem o resto do parque. E tem que ver que tem muito mais atrativos. Não é só aquele turista que chega ali, eu quero só ver as cataratas e vai embora. Tem pessoas que querem se aventurar, pessoas que querem conhecer. Tem a Trilha da Onça, que é uma trilha de 11 quilômetros dentro do Parque Nacional do Iguaçu, fica a uns 20 quilômetros do memorial, já no município de Serranópolis, Iguaçu, frente ao Parque Nacional. Então, tem amplas possibilidades de crescimento, né? De alavancar o turismo na nossa região.
Professor Maurício, vou explorar um pouquinho mais contigo a figura do Tadeusz Krostowski. Uhum. Esta não foi a primeira, a única que a viagem de 1922 aí que ele fez para o Brasil. Ele já teve em períodos anteriores aqui. Me parece que até se estabeleceu como agricultor no Paraná.
Isso, inicialmente, né? Ele fez 3 expedições ao Brasil. Na primeira vez que ele veio, devido a questões financeiras, e realmente ele se estabeleceu como agricultor na região aí de São Mateus do Sul, Chamalé, que é a região aí. Mas ele logo viu que não era a praia dele, não era.
Não era a praia dele.
Ele não queria ser agricultor, ele se encantava pela fauna. Sempre foi, né? Tava no sangue dele, né? Encanto dele era com os pássaros. Ele, mesmo na época que ele estava estabelecido como agricultor, ele já fazia pesquisas locais ali. E aí ele começou a juntar verba, escreveu para a Polônia, conseguiu o apoio do Instituto de Zoologia da Polônia na época. Inclusive o diretor do Instituto de Zoologia esteve presente, o diretor atual, esteve presente na inauguração do memorial. E ele juntou verba, voltou à Polônia, depois voltou com a comitiva e fez 3 expedições ao Brasil, né? E aqui ao Paraná, entre os anos de 1910 e 1923. Foram 3 expedições que se obrigou a voltar algumas vezes, né? Mas eu vejo ele como um sujeito assim, extremamente nacionalista também. E um período em que a Polônia ainda era parte do Império Russo, né? Parte pertencendo ao Império Russo, para certos momentos históricos da conquista da sua independência, ele fazia questão de publicar as suas publicações em polonês. Uma forma de preservação da identidade da polonesa ali na Polônia. Mas ele fez 3 expedições no Brasil entre 1910 e 1923, fazendo diversas coletas, né? Então, esses pássaros que eu mencionei não foram coletados na única expedição, foram em 3 expedições que ele veio ao Brasil. Então, inclusive, ele foi o primeiro a publicar um livro chamado Paraná. Primeiro livro sobre a ave e fauna do Paraná. E também um dos primeiros livros sobre as aves no Brasil. Inclusive, isso no ano de 1910.
Você teve alguma das suas pesquisas que você fez, conseguiu localizar um trabalho dele só sobre a ave e fauna do oeste do Paraná?
Especificamente do oeste do Paraná, não. Temos esse trabalho dele, mas de todo o Paraná, né? Todo o Paraná. Especificamente do oeste do Paraná não tem muita coisa, mas é mais no livro, no Ruínas e do Bus, tem um relato fantástico que ele faz da...
O Fernando Straub, que é um grande especialista na ornitologia paranaense, deve... Se a gente manter um contato com ele, provavelmente vai dizer, esses aqui foram pesquisados pelo Tadeusz Krostowski e esses aqui são do oeste do Paraná. Parece que o Krustofik tinha uma predileção em pesquisar no estado do Paraná.
É, exatamente, ele ficava encantado, o mesmo encanto que as pessoas têm, né, com a região do Rio Paraná, ele tinha com o próprio todo o estado do Paraná, ele via essa região como fantástica. É uma região da Mata Atlântica que ele via a diversidade de espécies que ele não via em outras regiões do Brasil. Né? Ele ficou pessoalmente encantado, não só porque havia pouca informação a respeito da vida selvagem aqui no Oeste do Paraná, como também a grande variedade de pássaros, de animais que ele encontrava aqui. Tanto que ele montou uma equipe assim, interdisciplinar, né, de pesquisadores. Né? Ele como ornitólogo, o Iakevski como entomólogo. Ele precisava de um taxidermista, né, que é do Stanislaw Boretsky, porque na época...
Taxidermista, só para esclarecer para o nosso ouvinte, é um empalhador de animais.
Isso, que na época, pensa na dificuldade que eles tinham. No lombo de burro, a pé, eles tinham que fazer essa coleta totalmente manual, né? Eles tinham que abater o animal ali, empalhar, fazer todo o tratamento, conservar a espécie para depois, posteriormente, encaminhar para o exterior. Então, eu acredito que o encanto dele que ele teve aqui no Paraná é com essa diversidade que tinha. Como eu comentei, né? Hoje tem espécies em extinção que se encontrava muitas aqui, hoje não encanta mais. Um exemplo que eu vejo, não está em extinção, mas está ameaçado, é o famoso, por exemplo, o grimpeirinho. É um pássaro que ele coletou, acho que na primeira ou segunda expedição dele. É um passarinho que ele vive nas grimpas, aquelas folhas do pinheiro da Araucária. Ele se alimenta ali dos animais que fazem mal ao pinheiro da Araucária. Então ele foi o primeiro a catalogar
essa espécie.
A descrever e catalogar essa
espécie, né?
De pássaro. Então eu acredito que essa ampla variedade de espécies de pássaros, de animais, foi o que encantou ele aqui. Fez ele voltar não só uma vez, mas várias vezes aqui. E o Oeste do Paraná que ele não tinha percorrido ainda. Foi a primeira e, infelizmente, a última vez que ele veio para o Oeste do Estado. Né?
A gente fazendo leituras, professor Maurício, eu te recordei antes de um viajante dos Estados Unidos que percorreu várias regiões do mundo e percorreu Guaíra até Poçadas. Né? Diz que de tudo que ele viu no mundo, nada lhe encantou mais do que o cânion do Rio Paraná. Né? Pelo seu aspecto geográfico natural e também pela biodiversidade, né, das matas. E nós temos aí uma porção de Mata Atlântica, por isso da riqueza que nós temos em biodiversidade, ao menos na época que estavam esses cientistas pesquisando ali, 1880, 1940, muito forte, né, a presença das nossas matas inóspidas, que era um terror para quem vinha lá do litoral. Falavam no Alto Paraná, do sertão inóspito, quase intransponível, né, pela sua pujança, né? Então, esses cientistas simplesmente se encantaram. E temos aí o Moisés Bertone, podia ter se estabelecido em qualquer lugar. A escolha dele no mundo foi se escolher a barranca do Rio Paraná, exato, no Paraguai, para fazer as suas pesquisas. Vocês fizeram a missa em Foz do Iguaçu, em homenagem ao Tadeu. Você construiu o memorial na localidade de Pinheirinhos, né? Mas o Parque das Aves também foi lá e construiu um memorial em homenagem ao cientista polonês dentro do parque?
Isso, foi uma iniciativa também do próprio consulado da Polônia, né? De forma a ajudar a preservar essa imagem dele. Foi feito um busto em tamanho real, né, do Tadeusz. E foi, inclusive, com a verba que eu consegui pelo memorial, também foi possível fazer esse busto no Parque das Aves, né? Foi feita a escolha no local bem bonito, que é uma região que eles chamam de orquidário do Parque das Aves. E aí foi feito um busto em uma base de mármore e com o formato do rosto dele, bem, bem bonito. Aí. Foi iniciativa do próprio projeto, né?
Bom, o projeto dentro do memorial, dentro do parque, é da tua iniciativa.
Isso.
Eles que tiveram, então, você deu a sugestão, vamos construir o memorial no Pinheirinhos e vamos construir também no memorial do Parque das Aves.
Isso, eles pediram opinião, o que eu achava de ter um busto, e achei fantástico, né? As pessoas vão poder parar ali e vão conhecer. E tem tudo a ver, por ser o Parque das Aves, esse é o patrono da ornitologia das aves do Paraná, né? Tem uma identificação muito interessante. Isso é um chamariz a mais, porque é um local que tem muitos turistas, então as pessoas vão querer saber mais quem que ele é. Vamos poder pesquisar, ah, quem que foi o Tadeus? Ah, tem um memorial lá no Parque Nacional do Iguaçu, vamos lá conhecer. Então é uma forma de chamar o turismo para essa região. O memorial foi iniciativa minha, mas eu aprovei a ideia do busto, tanto que a inauguração do memorial foi de manhã. Logo na sequência seguimos com a comitiva até as cataratas e à tarde fomos ao Parque das Aves. Foi a Consul da Polônia, algumas pessoas do consulado, foi um funcionário do Ministério das Relações Exteriores, de Assuntos Polônicos, que é quem propiciou, quem autorizou o envio da verba para esse projeto, né? O senhor Zygmunt Ciozek. E foi também o diretor do Instituto de Zoologia de Varsóvia, né? Que é o instituto que há 100 anos atrás patrocinou as pesquisas do Tadeusz, que foi o senhor Tomasz Madziaski. Também estiveram presentes ali nesses dias, na inauguração do memorial, inicialmente de manhã, e do busto à tarde. O próprio Fernando Staub também estava presente, né? O cara que foi um mentor bibliográfico da minha pesquisa, que escreveu o Hinos e o Lubus, esteve na inauguração do busto à tarde, e ele fez a questão de apresentar também um cara que foi o professor dele, foi o senhor Pedro Scheller, uma das maiores autoridades na pesquisa da ornitologia do Brasil, que foi o mentor dele. Inclusive, também estava presente aí nesse momento aí.
Outro Scherer, esse Scherer é de uma ascendência suíça. O pai dele chegou até a ser representante do governo do Paraná na época, né? Fez um trabalho fantástico, isso. A família Scherer, em termos de estudos científicos no Paraná. Professor Maurício, você chegou agora ao ponto de ter um memorial instalado no Pinheirinhos, busto instalado no Parque das Aves, em homenagem ao teu ídolo, vamos dizer assim, entre aspas, né? O personagem que é objeto das tuas pesquisas e tuas atenções, do teu pensamento praticamente diário. Para onde que eu vou agora? Para onde que vai o Maurício com o projeto dele em 2024?
Então, é uma iniciativa minha também, é uma pretensão do consulado da Polônia, do governo da Polônia. A gente quer estabelecer agora um programa de intercâmbio, chamado Programa Tadeusz Krosztowski, um programa de intercâmbio científico, acadêmico e científico, né? A intenção agora, até vim hoje também, aproveitei a visita a Marechal Rondon, vou até a UNIES daqui a pouco para ter uma conversa com a reitoria de pesquisa e pós-graduação, a gente começar a estreitar laços e estabelecer um programa de intercâmbio interdisciplinar. A ideia é trazer acadêmicos e cientistas da Polônia para o Brasil e também mandarmos acadêmicos e pesquisadores para a Polônia também. Fazemos uma parceria, um intercâmbio científico e acadêmico a partir dessa iniciativa. Porque se a gente for ver, quando vieram a comitiva da Polônia, eu questionei eles. Se era a primeira vez deles nas cataratas do Iguaçu, quando estavam nas cataratas. Não, primeira vez no Brasil. Eles vieram por conta desse projeto. Se não tivesse começado, tivesse tomado a iniciativa à frente de vamos restaurar esse memorial, esse aqui é estarinho aí. Mas ele estaria esquecido ainda. Tem uma frase que o Franz Staub usa bastante, que diz o seguinte, que a pessoa ela morre uma vez em vida e a segunda quando ela é esquecida. E a gente fez esse papel importante de não esquecer quem ele é, não preservar a memória dele. Preservar o legado da pesquisa dele. Então a intenção agora do programa de intercâmbio é tentar trazer esse intercâmbio acadêmico de cientistas e acadêmicos, né? Propiciar um mestrado, doutorado, pesquisas, né? Em diversas áreas, não só na área da biologia, da ciência, da própria história, de outros campos que podem se abrir. Porque eu vejo, eu não sou biólogo, sou historiador, mas historiador com uma pegada ambiental. De certa forma, uma área que eu nunca pensei anteriormente na vida que eu iria trabalhar. Mas é a vida uma caixinha.
Está criando uma nova vertente, né, dentro, exato, da história, que é a história ambiental.
Exato, já existe, né? Uhum. História ambiental já existe. Mas aqui no oeste do estado é muito pouco presente, quase não vejo pesquisas nessa área. E eu fiz um trabalho bastante militante, digamos assim. Eu entrei estávamos com um facão. Facão e foi se inchado, a gente ia no mato pesquisar na base do braço. Não ficamos restritos somente à academia, somente aos livros, né? Nós realmente fomos até a fonte mesmo. Fomos escavando, procurando, quase um trabalho de história arqueológica, né? Uma historiografia arqueológica praticamente.
Maurício, algum material remanescendo, material pesquisado pelo Tadeusz nos museus do Paraná, Curitiba? Ou está. Foi tudo levado para a Polônia?
Que eu saiba, até onde eu sei, está quase tudo no Museu de História Natural de Varsóvia, no Polônia. Até onde eu sei. Eu tenho interesse de ir para lá em um dia para ver de perto esse material catalogado, mas até onde eu sei, está tudo lá. O que eu encontrei aqui foi o resto da lápide dele, né? Que foi a prova de que realmente era ele que estava ali, né? E praticamente só isso. E o telégrafo, como eu comentei aqui, uhum, é parte da história aqui. Se liga a história dele, se liga com a Revolução Tenentista, que passou 2 anos depois do falecimento dele e passou na nossa região. As pessoas, alguns moradores antigos questionam, encontrei munição, eles mostram. Encontramos essas balas aqui antigas, a Guerra do Paraguai foi negativo. Guerra do Paraguai, no máximo, temos aquele navio que chegou ao Rio Iguaçu, tem aquela inscrição na pedra no Rio Iguaçu. Mas até onde as fontes nos permitem dizer, não houve nenhum soldado que passou na nossa região. E essa munição, você vai olhar a data, 1912, 1913, ela bate com as mesmas encontradas em Catanduvas, onde houve os combates mais violentos na nossa região. Então é mais um indício que comprova que a coluna paulista e a própria coluna Pés passaram aqui. E a origem dela está ali na Serra do Benjamim, segundo relatos do Tenente Cabanas. Tem outros livros que mencionam também esse acontecimento, né? E que gera alguns equívocos. As pessoas costumam acreditar que aquilo é uma revolução, chamam de revolução esquecida também. E se relaciona com o Tadeus, relaciona com a linha telegráfica e com a própria história do Oeste do Paraná que está sendo, digamos assim, recontada agora. Estamos fazendo uma outra. Recontando.
Os historiadores paulistas em relação a. A revolta tenentista de 1920, aí do começo, que teve o seu grande desdobramento em Porto Mendes e a Vila de 1924, que foi a passagem da coluna Prestes, transpondo o Rio Paraná, entrando no Paraguai, atravessando uma porção nordeste da República do Paraguai para entrar no Mato Grosso, né? Eles chamam da Revolução Estúpida e a Revolução Ingênua, né? E até dizem que não foi uma revolução, foi uma revolta, porque toda revolução já é o resultado de uma revolta, né? E como não teve resultado nenhum, ela é simplesmente uma... Eles tinham certeza que aquilo, os historiadores paulistas dizem, aquela revolução é uma revolução esquecida. Porque você vê os historiadores paulistas pouco comentam, mais comentam da Revolução Constitucionalista de 1930 do que a dessa Revolução Paulista, né?
Porque ia ter uma pegada, assim, eu digo, até identitária, nacionalista, né, dos paulistas, porque dizer que a Revolução Constitucionalista de 32, eles que encabeçaram a revolta e lutaram contra o país inteiro. Então, é uma pegada identitária, né? E eu vejo a Revolução Tenentista, assim, foi um pouco frustrante, porque eles estavam bem organizados, só que deu tudo errado. Desde o seu início, aí, quando teve quartéis que não se sublevaram, o governo federal foi eficiente na parte de investigação, na parte de inteligência, de sufocar outros levantes ao redor do país, né, não deixando eles terem força. E a presença do telégrafo aqui no Oeste do Paraná, quando eles fugiram de São Paulo, era fomentar levantes no resto do país. A única forma de comunicação com o resto do país. Porém, o governo federal foi eficiente em não deixar estourar outros levantes, isolando eles. Tanto que só alguns batalhões do Rio Grande do Sul que sublevaram e os que remanescentes que chegaram até o Paraná se encontraram com os paulistas e formaram a coluna Prestes. A ideia do Rondon era encurralar eles no Rio Paraná. Rondon, antes de tudo, ele era um sertanista, mas não digo um pacifista. Antes do que um general assim, autoritário, ele era um pacifista. Ele queria que as tropas se rendessem. Então a ideia dele era sufocar eles e cercar eles no Rio Paraná. Até tem uma passagem do próprio Cabanas, do livro também A Noite das Grandes Fogueiras, que menciona essa passagem que você comenta para o Paraguai, que eles tiveram que negociar com o oficial paraguaio a passagem lá.
Destacamento lá,
o chefe. Eles estavam ali, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então tiveram que negociar com o oficial paraguaio a passagem para o outro lado, para eles conseguirem. Como eles perderam o acesso a Porto Mendes Guaíra, foi tomado de volta pelo governo federal, eles não tinham escolha. Eles tinham que passar para o lado do Paraguai para ter acesso ao Mato Grosso do Sul. Então, tiveram que negociar a passagem às pressas, abandonaram muito material para trás, para dali seguir a luta adiante para outros estados.
Voltando ao Krostovsky, Pinheirinhos, não caberia um museu, talvez, mais tarde ali?
Com certeza. é possível que a gente possa construir. O nome Pinheirinhos deriva assim da formação de pequenos pinheiros na região. Puxando um pouco para a questão topográfica, né?
Certo.
Fica mais ou menos a 300 e poucos metros acima do nível do mar. O pinheiro araucária é uma árvore comum em regiões mais altas. Então, devido a essa presença de pinheiros numa área que não é comum ter pinheiros, dá um ponto de referência. E aí, construiu-se um montão de casas e virou o nome Pinheirinhos. E o próprio rio que cruza ali as margens que marca o início da trilha do circuito polonês é chamado Rio Pinheirinho também, por conta dessa referência.
Não tem mais nada remanescente dessas construções,
não,
dessas
não.
moradas?
Infelizmente,
residir?
Não.
Nem não. Nada, nada.
Só o cemitério antigo ali, que é posterior à vila, posterior à vinda do Krostovic para cá. Né? São algumas sepulturas mais posteriores aí, mas da parte antiga, da antiga via Pirineza, infelizmente não há mais vestígio algum. E viu tudo fazenda, né?
Então, não... Seria de trabalhar a ideia, já que ele trabalhou com a ave e fauna da nossa região, de ser montado um museu Tadeu Krostovic e as suas pesquisas, né, Maurício?
Com certeza.
Você pensa em fazer, abrir espaço? Não você, porque eu não sei hoje a quem está subordinado o memorial Tadeu Krostovic. A pessoa do Maurício Desordi, a Prefeitura Municipal de Matelândia ou ao Parque do Iguaçu?
Ele está agora sob jurisdição, do Parque Nacional do Iguaçu. O Parque Nacional do Iguaçu que é o responsável, né? A própria concessionária, a Urbia Cataratas, que assumiu, que tem como dentro do contrato, né, a parte legal de preservação, de fazer pelo menos a limpeza e manutenção do local, né? Mas, evidentemente, nós, como voluntários do Prefeitura de Matelândia, também temos a responsabilidade de ajudar a cuidar do que é nós manter o espaço, né? Até estou estudando projetos para o ano que vem para revitalização das chamadas escolas parque. O Prefeitura de Matelândia tem um lá que está abandonado e a ideia é retomar esse projeto. Não como uma escola tradicional, mas como um modelo de fomento de pesquisas, de turismo, de aproximar as pessoas do Parque Nacional do Iguaçu, das trilhas, aproximar as pessoas da pesquisa, chamar a atenção delas para essa região também. Então estou com a ideia de revitalizar esse projeto aí para o ano que vem.
O que eu estou pensando aqui é sobre a visita de escolares ao memorial, porque é... um trabalho aí pedagógico, didático, um monte de coisa para o aluno pode aproveitar de conhecer um pouco da ciência, do estudo científico do polonês, do Tadeu Krostovic, do trabalho que ele realizou. E dentro desse aspecto se abre um cenário muito grande em relação à biodiversidade do oeste do Paraná, daquelas décadas em que ela foi mais pesquisada. Porque hoje não sei se ainda tem pesquisas tão exaustivas como esses cientistas que vieram para o Alto Paraná, né, Maurício?
Então a ideia da Escola Parque é justamente essa, é incrementar, fomentar essa pesquisa, trazer as escolas, os estudantes, fazer essa aproximação deles, né, com a natureza, com a pesquisa do Tadeu, com outros projetos também, que infelizmente atualmente a gente não tem apoio nenhum. Eu como educador, eu vejo que é o quanto difícil conseguir tirar os alunos da sala de aula. É muito complicado, mas se eu puder fazer essa ponte, eu puder estar aí à frente desse projeto, né, treinando guias voluntários, fazendo esse convite para as escolas da região poderem conhecer, talvez a gente consiga encorajar mais alunos, professores, a levar os alunos aí a conhecer, né, fazer essa aula interdisciplinar, não somente na biologia. Você pode explorar inúmeros campos do saber ali. Tem inúmeras possibilidades, né? A própria história da Estrada Velha, enquanto é um caminho histórico. Foi a primeira ligação terrestre de Guarapuava, do próprio Brasil com o Foz do Iguaçu. Tem muito o que explorar. Né? Tem um tesouro inestimável aí, né?
Aberto em 1889, a primeira expedição foi do Império, na segunda expedição saiu como Brasília Imperial e retornaram a Guarapuava com o Brasil República.
Isso, perfeitamente.
Em 1989. Mas nós já tivemos em momento antes, no ano de 1849, através da expedição do Camilo Leles da Silva, a abertura de um caminho de Guarapuava até as margens esquerdas do Rio Paraná. Mas 1849... qual era o interesse do pessoal de Guarapuava, claro, alguns tinham interesse, mas a lonjura, a dificuldade, sem apoio nesse trajeto de Guarapuava, ninguém se arriscou de vir até as margens do Rio Paraná. O que mais te encanta, Maurício, na figura do Tadeu Krostowski?
Olha, a coragem dele. A coragem, assim, as dificuldades, o trabalho exaustivo que ele teve. Naquela época, né? Hoje em dia a gente já anda dentro da mata, ali, já, a dificuldade é tremenda. Eu penso ali há 100 anos atrás, com recursos parcos, poucos recursos que ele tinha, né? Com a coragem e o conhecimento. Eu penso assim, o trabalho exaustivo que ele teve, isso que me encanta. Foi isso que me motivou a falar, não, eu vou resgatar a memória desse cara. Eu não sou descendente polonês, mas hoje me considero um. Pela minha identificação que eu tive com o trabalho dele. Eu falei, não vou deixar o legado dele morrer. Pelo que ele fez. A morte dele não pode ter sido em vão. Pelo trabalho que ele realizou 100 anos atrás. Isso que me encanta. Digo loucura, né? Mas a paixão dele pelo conhecimento, por fazer. Fez três expedições, três vezes que ele abdicou da sua vida pessoal. Abdicou de ter uma família, de levar uma vida normal para se dedicar à ciência. E vim para uma região inóspita, como era o oeste do Paraná, contrair malária, doenças e fazer todo esse trabalho, né, dedicado à ciência. Isso que foi o que me motivou, que fez gostar da história dele, me fez sair do meu campo de que é a história e partir para essa pegada ambiental, né, para conhecer mais sobre ela.
Pela leitura que fiz do Krostowski, nunca casou porque ele disse que não combinava família com pesquisa científica. Foi isso, Maurício?
O que eu lembro também foi mais ou menos isso. Ele morreu novo, né, com 42 anos, se não me engano, 44 anos. Nunca construiu família. Algumas pessoas me perguntam, mas não encontrou algum parente dele na Polônia? Eu falei, não, talvez alguns parentes distantes, mas consanguíneos próximos não, nunca... Não tive contato, não entraram em contato também, não consegui essa informação.
Também você pegou antes um gancho ali, que é a coragem do Tadeu. Eu pego um outro gancho contigo. É manter motivada a equipe. Com todas as dificuldades, o cara tem que ter argumentos para manter a equipe motivada. Sim. Num sertão inóspito.
Isso eu percebo.
Sujeita a doença de tudo que era tipo. A malária graçando por ali, né?
E eu percebo ali que no diário dele, tinha muitos relatos, você pode ler o diário dele, você tem uma riqueza de detalhes. E após o falecimento dele em Pinheirinhos, você não vê mais informações. Vê que a equipe desanimou.
Faltou o líder.
A certidão de óbito dele foi assinada pelo Iakeves, que está em Foz do Iguaçu, no Museu do Parque Nacional do Iguaçu, tem uma cópia lá. E ele só menciona que no falecimento dele, 4 de abril de 1923, e alguns dias depois eu termino a expedição aqui em Amorafaca, que hoje é a antiga fazenda Amorafaca, hoje é Virmond, uma colônia polonesa. Aí a gente ficou uns dias para se tratar com o doutor, acho que é o doutor Tchask, o nome dele, doutor Tchak, que tratou a malária dele, para depois ele seguir para a Polônia e publicar, fazer as publicações do Krostowski e continuar a pesquisa. Mas você não vê praticamente uma lacuna. Depois da morte dele não há mais registros, relatos, a equipe meio que desanimou.
O assentamento de óbito do Tadeus foi feito em cartório de Foz do Iguaçu?
Foz do Iguaçu. Quem encontrou foi um monitólogo de Foz do Iguaçu, amigo meu, que é o... Meu Deus, como é o nome dele? Desculpe agora lembrar. Pedro Lovan. Ele que encontrou a certidão de óbito dele, pesquisando, que ele fez várias pesquisas. Ele tem todo um acervo no Parque Nacional que ele levantou no antigo farmacêutico ali. Tem todos os vidros, as partes que ele utilizava na sua pequena...
Do chink.
Tem todo o acervo dele, também está no Parque Nacional do Iguaçu. Microscópio, todos os materiais estão catalogados, está lá no museu, no Parque Nacional do Iguaçu. E nesse interino encontrou a certidão de óbito do Tadeus também, preservada, assinada pelo Iakevski, pelo assistente dele.
Lembrando do chink... Foi ele que deixou o maior documentário fotográfico sobre os tempos iniciais de Foz do Iguaçu. Né? Foi, se eu não me engano, foi um imigrante alemão que se estabeleceu em Foz do Iguaçu e deixou os registros históricos pioneiros em cromos de Foz do Iguaçu. Né? Então, o que temos no início de Foz do Iguaçu é a obra do Chin. Professor Maurício, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio para essa entrevista para o quadro da Personalidade da Semana. Te agradeço mais uma vez em se dispor de vir de... Você mora em Medianeira.
Medianeira.
Medianeira, se vir de Medianeira, digo melhor, e vir a Marechal Rondon para essa entrevista.
É um prazer, eu agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição aí.
Maurício, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco nesse dia de hoje para essa entrevista. Ouvintes da Difusora, muito obrigado pelo carinho da sintonia. Foi muito bom tê-los conosco nessa entrevista com o professor Maurício Desordi, da cidade de Medianeira, falando hoje do grande cientista polonês que esteve em nossa região, Tadeusz Krostowski. Muito obrigado pelo carinho, mais uma vez, da sua sintonia. Eu volto semana que vem com mais um entrevistado.